A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje é pura aventura. Na terra, no céu e no fundo do mar. Nosso destino é a Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Quase 200 ilhas, mais de 100 praias e 5 territórios protegidos. Vida selvagem em equilíbrio. Aves encantadoras. O ronco dos bugios. A pequena rã que canta feito pássaro, descoberta no Brasil e revelada ao mundo. Na imensidão azul, quantos tons. E como vive o casal que construiu um barco-casa para morar no meio do oceano? Prepare-se, vamos desembarcar num dos lugares mais bonitos do Brasil.
Metade é verde. A outra é azul. E quanta vida! Quantos ângulos para descobrir!
Começou a expedição! A Baía da Ilha Grande em 360 graus. Lá embaixo tem um mundo de surpresas para a gente explorar juntos.
Tá na hora de aterrissar nesse paraíso. Chegamos! Bem-vindos à Vila do Abraão, a porta de entrada da Ilha Grande.
Agora vamos conhecer cada canto do paraíso. Pegamos a estrada, a única da ilha. São 8 quilômetros de terra batida e muitas pedras. Mas o destino, compensa muito.
A Vila de Dois Rios fica dentro do Parque Estadual da Ilha Grande. E a nossa primeira casa vai ser aqui, o Centro de Pesquisas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
O parque é enorme, tem mais de 120 quilômetros quadrados. Um ronco ecoa na floresta. De onde vem? Estamos atrás de um dos maiores primatas das Américas.
Olha, são 4 nomes que a gente tem. Bugio, roncador, barbado, guariba. Isso depende do local no Brasil. E é típico daqui da Ilha Grande, é o símbolo do parque.
Só que o bicho é tímido e foge rápido. Vai ser difícil.
Bom, eu sou uma pessoa otimista.
Otimista e estudiosa. Nena sabe tudo de mamíferos. Cheiro forte aqui, né?
Você sentiu? Isso é cheiro de gato do mato. Tem uma riqueza de espécies de mamíferos muito grande. 40% de todas as espécies que tem no estado do Rio de Janeiro estão aqui na Ilha Grande, o que é bastante coisa.
Bugios são tímidos, mas os saguis, que exibidos. São intrusos. Vieram do Nordeste no fim dos anos 80 e acabam comendo os ovos das aves nativas. O tempo fecha. Mas quem disse que é ruim?
Elas gostam de tomar esse banho?
Elas gostam dessa refrescada.
Essa chuvinha fina é boa pro time da Maria Alice.
Até ajuda um pouco. Por exemplo, se a gente vai capturar aves, as redes ficam um pouco camufladas, então as aves conseguem cair com mais facilidade.
São muitas aves para estudar.
Essas 253 espécies representam um terço de todas as espécies do estado do Rio de Janeiro. Cerca de 20% das espécies da Ilha Grande são espécies restritas à Mata Atlântica.
Olhando assim, parecem só folhas. E nada. É bom prestar atenção.
Uma jararaca no caminho.
Répteis e anfíbios são a especialidade do Fred.
Nós temos 37 espécies de anfíbios até agora conhecidos aqui na Ilha Grande. No estado inteiro, nós temos cerca de 200.
Estamos atrás de uma pequena rã, descoberta aqui na ilha e revelada ao mundo. Fred começa uma busca cuidadosa.
Aqui a gente tem que apurar não só os olhos, já que é um bicho muito pequeno e que se confunde com o ambiente, como também os ouvidos. É o canto dessa rã que nos guia até ela.
Parece o som de um pássaro, mas é a nossa cantora.
Essa espécie, no planeta inteiro, ela só existe aqui. Por isso a gente chama de endêmica, uma espécie endêmica da Ilha Grande.
E pro Fred, ela é ainda mais especial.
Qual é o nome da espécie?
Ilodes Fred.
Sim, foi o Fred quem descobriu a rã em 2007. E os colegas fizeram a homenagem.
Foi muito amável por parte desses colegas cientistas terem atribuído o nome da espécie o meu nome, né? Quer dizer, é uma coisa que fica para sempre, é inesquecível, né? Eu agradeço muito.
Esse som é um guia na mata. Quem se perde pode encontrar água seguindo o canto. A rã de Fred só vive onde existe equilíbrio.
A mata, a floresta, é o equilíbrio na sua essência.
Aqui na Ilha Grande, nada é em vão. 40 minutos de caminhada, nada de bugio, mas olha onde a gente chegou. Essa é a Mãe d'Água, uma cachoeira linda no topo da montanha.
O tempo abriu e as lentes do Caio já encontraram o surucuá de barriga amarela.
Depois de uma chuva, você tem uma atividade bastante intensa. Você pode observar e capturar muitas aves.
Olha que lindo!
Tia sangue, obviamente pela essa cor, né? É, vermelha, intensa. Espécie brasileira, restrita à Mata Atlântica. A gente marca para a gente poder, então, acompanhar e monitorar G11-4988. Esse é o tia de topete e esse é um macho.
E é só o macho que tem um topete
amarelo,
mesmo, né?
Topete, parece um implante. Gostou, Fernanda?
Eu adorei, achei ela linda.
É maravilhosa. É a juruva. Essa é uma espécie que a gente não pega todos os dias. É uma espécie que é difícil da gente capturar. Lagartos aqui na floresta são difíceis de serem encontrados, mas a juruva é capaz de pegar até 5 lagartos uma manhã. Bom, esse aqui é o tangará. É uma ave belíssima, uma das mais bonitas aqui. E eles fazem danças para atrair as fêmeas. É uma ave de rara beleza, né?
Quanta beleza desfilando no alto das árvores. E olhando para cima,
bem lá atrás.
Bugios, finalmente.
Ele tem um osso desenvolvido, o ióide. Então ele faz um barulho né, muito grande, consegue fazer esse barulho alto. Ele ronca para deixar claro, olha aqui é a minha área.
Tá com filhote.
As fêmeas têm o pelo marrom escuro. Os machos são mais avermelhados.
Os machos são sempre mais bonitos que as fêmeas.
Porque as fêmeas escolhem.
Por isso. Mais exigentes.
Exato.
No que será que ele tá pensando? Mistério para nós humanos. Como tudo nessa floresta.
É um paraíso. A gente está numa ilha entre as duas maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente ainda tem isso aqui para poder preservar.
A reserva biológica da Praia do Sul é protegida e proibida. Esse mangue é o mais conservado do estado do Rio de Janeiro. Os pesquisadores dizem que é um manguezal modelo. E ele está dentro de uma paisagem também muito preservada. Mar, lagoa, restinga, floresta. Tudo conectado, em perfeita harmonia.
Vermelho sangue, abrindo caminho entre o verde e o azul.
Essa cor avermelhada é da alta concentração de tanino que ele tem. Ou seja, que é um composto que ajuda a proteger, aumentar a resistência da madeira contra a água salgada.
O professor Mário Soares é especialista em manguezais.
Por que não crescem outras árvores aqui da Mata Atlântica? Porque as outras árvores não suportam a água salgada.
E assim surge um ciclo de vida. O mangue devolve ao mar os nutrientes que alimentam milhares de espécies.
Um berçário natural, ou seja, várias espécies que a gente usa economicamente, explora economicamente, ou que as comunidades que vivem aqui, as comunidades tradicionais, usam para sua subsistência, elas têm alguma parte, algum momento do seu ciclo de vida dentro do manguezal.
Ai, caranguejo de mangue não vive só na lama. Esse é o marinheiro.
Ele passa a vida toda dele nas árvores do mangue.
Um caranguejo de árvore.
Uma hora de caminhada do mangue até aqui. E entre o mar e as montanhas surgiu uma pequena vila de pescadores. Bem-vindos à Praia do Aventureiro, um outro território protegido.
Apenas 90 pessoas vivem aqui. São 360 graus de encanto. Girando pra cá, um cartão postal, o coqueiro deitado. Um capricho da natureza. Charme de uma das mais belas praias do Brasil.
A Ilha Grande, ela é mágica, né? Então, a gente se apaixona muito facilmente.
Esse apaixonado é o gestor do Instituto Estadual do Ambiente e tem a missão de manter o equilíbrio na ilha.
Precisamos ainda estabelecer a questão do sistema de ordenamento turístico, que da maioria das vezes causa alguns danos bastante sensíveis à parte ambiental.
Aqui o limite diário é de 500 turistas. Aventureiro e o mar. Aliás, vem daí o nome. Chegar aqui com tempo ruim é para poucos. Seu vovô é o mais antigo pescador da ilha. 77 anos. Ele é do tempo em que a pesca era no olho.
Nossa, que visual lindo! E o nome desse mirante? Mirante do Espia foi exatamente por isso. Os pescadores ficavam aqui em cima da pedra, vendo quando o cardume de tainha entrava e faziam um sinal para quem estava lá na praia. E aí os pescadores lá da praia lançavam a rede. Garantiam peixe para toda a comunidade.
A técnica mudou, mas o que cai nessas redes ainda é de todos.
É até bonito. Quando larga a rede aqui, que a tainha fica aqui, aí vai todo mundo.
Isso aí, né?
Onde a energia elétrica é só para quem tem gerador, quem cresce com o pé na areia faz mais amigos.
Olha, ela tá virando!
E expressa em música o que sente por esse lugar.
Vem que desse jeito tá maneiro, vai. Rolar no sol, chegou o aventureiro.
Fabinho é filho do seu vovô. Escreveu essa letra quando ainda era pequeno. Nos acordes do violão, ele diz tudo o que vive na memória e no coração.
Vem pra cá, vem surfar, vem dançar, pra gente se preocupar. Vem pra cá.
entra carro. O meio de transporte é o barco. Os carros, só os essenciais. Polícia, bombeiro, ambulância. São 13 trilhas oficiais, incluindo a que dá a volta na ilha. A gente está começando uma delas, a da feiticeira.
O nome da trilha, segundo os antigos, vem de uma curandeira que vivia na região. Quem conhece o caminho é o Carleandro, mas todo mundo só chama de índio.
Índio mora aqui há quanto tempo?
Já mora 15 anos aqui na ilha.
E vive de aventura?
Isso. A energia que tem dentro da natureza é diferente de você estar numa cidade.
Aqui você se encontrou?
Uhum. Aqui eu sou eu. Meu paraíso, meu mundo.
Esse é o significado de estar no meio da mata. Eu tô bem na copa das árvores, a 10 metros de altura, no aqueduto. Uma construção do século XIX, feita com pedra e óleo de baleia, e que servia para levar a água de um lado para o outro dessa imensa mata. Vocês estão vendo o índio aqui com essa corda, que daqui a pouco a gente vai precisar. Teve chuva, teve sol, muita lama, alguma dificuldade, mas chegamos. Cachoeira da Feiticeira. É pra relaxar, namorar, se divertir.
Sou da Alemanha.
Da Alemanha e fala português tão bem?
Sim, entendo.
Entende?
Julie descobriu o feitiço dessas águas. É o lugar perfeito para meditar.
Uma viagem às Ilhas Proibidas. Cânions subterrâneos e o casal que construiu um barco-casa para morar no meio do oceano. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Mudamos as cores, as aventuras.
Nosso barco navega na imensa baía da Ilha Grande. São quase 200 ilhas nesse pedaço privilegiado do Oceano Atlântico. E aqui vale a pergunta do poeta Guimarães Rosa: pra onde nos atrai o azul? Ainda bem cedinho no saco do céu. Águas calmas, abrigadas. Perfeito para o descanso de quem escolheu viver em alto mar.
Ô, do bar! Tudo bem?
Mara e Hélio, uma paulista e um paraibano. E a história de uma eterna lua de mel.
Pois é, Fernanda, normalmente é o oposto. Os homens é que tentam trazer as parceiras para o barco. E com Mara foi o contrário, ela que me marinizou. E foi amor à primeira vista.
Por ela ou pelo veleiro?
Pelos dois, né?
Mara é apaixonada pelo mar. Nos anos 70, a família vinha passar férias aqui. Até que decidiram embarcar na maior aventura. Construir o próprio barco para morar nele.
A gente serrou, cortou, laminou, colou, pegou, pintou e tudo. E é esse barco aqui.
Nós levamos 6 anos construindo o Maracatu. Eu tive que pedir demissão do trabalho lá no Rio. Todo o nosso dinheiro, nosso esforço foi canalizado para esse barco.
A gente morou literalmente perto de 12 anos no barco, sem nada em terra.
Como é que é a divisão de tarefas?
Ih,
vai pegar.
Não, eu digo que eu fico com as tarefas pesadas. Trocar óleo de motor, isso ela não vai fazer, não precisa. É, mas aí ela cuida da cozinha, hein, troca? Eu não sei cozinhar nada, só sei fazer ovo frito.
Uma troca de óleo de cada 6 meses, tá?
E a cozinha?
A cozinha é todo dia.
O dia no mínimo.
Essa é a cozinha, tá? Parece pequena, mas é jeitosa. A gente tem que travar as panelas para elas não escorregarem. Então, às vezes, você olha para ele e ele está trabalhando assim ou assim, mas, na verdade, é você que está inclinado, né?
Esse aqui é o quarto?
Esse é o quarto e o banheiro.
E fica olhando as estrelas?
E fica olhando as estrelas, às vezes. Exatamente.
Meu Deus, mas que coisa bem boa!
Aqui a gente chama de mesa de navegação. Então, além da carta náutica, tem os instrumentos que a gente usa normalmente quando está navegando.
Juntos, Mara e Hélio navegaram pelo Brasil e pelo mundo.
Fizemos Caribe, Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar de Mármara, Mar Egeu, Mar Negro. O melhor lugar de todos que a gente já visitou é a região da Ilha Grande.
Palavra de quem entende dessas águas, coisa de cinema. São cenas de um clássico, A Lagoa Azul. Repare na cor dessas águas, que tom é mais bonito?
A Ilha Grande também tem uma Lagoa Azul. Na verdade, não é bem lagoa, mas quem se importa?
São águas da Bahia entre pequenas ilhas. O apelido vem da transparência delas e da comparação com o filme. Se no espelho d'água a vida se exibe assim, imagine nas profundezas. Dois cientistas da nossa expedição estão a bordo, a Carol e o Léo. Hora de conhecer o mundo lá embaixo. A diversidade surpreende. Entender e contar essas espécies é o trabalho da Carol.
Então eu estico a trena a 20 metros e vou contando os peixes que eu vou vendo, identificando e contando. Procurar entender por que um peixe ocorre num lugar, não ocorre no outro, quais são as espécies que são mais raras.
Peixe morcego. Moreia. O preferido dela é bem pequeno.
Cavalo marinho a gente encontrou vários, né, Carol? Aqui nessa região tem muito, né?
Muito. Fixado em alga, em colônia de esponja.
E fica ali camuflado?
Fica ali camufladinho, paradinho, esperando o alimento dele vir.
Esse macho tá grávido. São eles que geram os filhotes. Nessas águas vive uma tartaruga verde, com nome e endereço fixo. Judite mora na ponta do alvo. É emocionante nadar com ela. Sob o olhar atento da nossa bióloga, percebo que me empolguei. Não devemos tocá-los. A magia aqui é observar.
Agora a gente vai fazer o mergulho num dos pontos mais procurados aqui da Ilha Grande, né, Carol? Que é o naufrágio do pinguino.
É uma batalha de luzes e sombras. O cargueiro panamenho pegou fogo há exatos 50 anos. Tanto tempo ali embaixo, mas ainda está bem conservado. Dá até para imaginar como era esse gigante antes do naufrágio. Próximo destino, Ilha do Jorge Grego. Diz a lenda que Jorge era o nome de um pirata que escondeu um tesouro aqui. O mergulho é nessas fendas rochosas.
correnteza é forte. Lá embaixo, uma colônia de ouriços negros. Os labirintos ficam ainda mais impressionantes na laje do Coronel. São cânions subterrâneos que podem chegar a 30 metros de profundidade. Cruzamos com um cardume da espécie olho de boi. Mas o espetáculo mesmo nos espera nesta caverna. Gruta do Acaiá, 8 metros abaixo do nível do mar. O sol lá fora ilumina a água, que brilha feito joia. Agora escute, a corrente de ar deu o apelido. Essa é a gruta que respira. Na Baía da Ilha Grande existem quase 200 ilhas. Algumas são proibidas. Formam a Estação Ecológica de Tamoios.
É um conjunto de 29 ilhas que foram criadas enquanto reserva em 1990, que protegem 5,7% da Baía de Ilha Grande.
A ilha em Boacica parece um pedacinho do Caribe. Linda, né?
Pesquisadores têm autorização para chegar até aqui. Por isso, o grau de preservação é muito grande. A gente vai ver um pouquinho da Mata Atlântica original.
Quer dizer que somem os cipós e os matos de embaixo. É só a regeneração natural e as árvores que já estão dominando o território.
Você mostrar para as pessoas o quão importante é ter uma área destinada apenas à preservação ambiental, que ela não pode visitar, que ela não pode usufruir diretamente, é um grande desafio.
A garantia é que essas 29 ilhas não tenham ocupações humanas e que a natureza possa se recuperar e possa se conservar durante as gerações futuras todinhas. Né?
Recuperar e conservar em terra e debaixo d'água. Na Ilha Queimada Pequena, a equipe combate um dos maiores invasores, que precisa ser retirado à força.
O coral-sol, ele não tem seu inimigo natural, né? Não tem predador. Então ele começa a expandir numa velocidade muito alta.
Acaba roubando o lugar de espécies nativas. E tudo que os biólogos querem é ver os donos da casa à vontade.
Ah, o filhotinho!
A gente conseguiu ver pelo menos uns 80 golfinhos aqui. No caso, essa espécie é o boto cinza, né?
Essa é uma das maiores populações do mundo?
Isso. Na verdade, aqui Ilha Grande, junto com Sepetiba, a gente tem as maiores populações já estimadas para a espécie.
Ela é importante porque ela provê alimento, ela provê abrigo. Então eles residem aqui, nascem e vão morrer aqui dentro da baía.
Léo estuda golfinhos há 20 anos. Já fez tantos cliques que até criou um apelido para o boto cinza.
Eu gosto até de chamar de golfinho carioca, porque a gente encontra ele nas baías em grandes números aqui no Rio de Janeiro. Ele poderia ser apelidado do golfinho carioca.
Que bom poder trabalhar com o que a gente gosta, né, Léo?
Desde pequeno sempre gostei de animais.
Cada dia que a gente vem para o mar é algo diferente que a gente descobre.
Você acorda e decide o que vai fazer, não tem hora para ir dormir. É essa liberdade. O vizinho é chato, você muda de vizinho. Olha que coisa legal.
Muito legal. E tem outras vantagens.
O seu custo de vida cai estupidamente. Carro não tem, IPVA, IPTU, todos os IS a gente não tem, condomínio e etc. Então, a vida a bordo costuma ser muito mais barata.
Você muda os seus valores passando a ter uma vida desse tipo. É apaixonante. Eu acho que isso tem alma também. E a gente tem que cuidar.
Mara e Hélio estão juntos há 35 anos. E completam, agora, bodas de coral.
as águas que brilham no meio da noite. E o desafio de subir a montanha na escuridão para ver o espetáculo do amanhecer. Veja a seguir.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Navegamos noite adentro rumo à ponta do alvo.
Agora são 7 horas da noite, partiu noturno, Carol?
Vambora. Agora vamos ver se a gente vê alguns bichos diferentes dos que a gente vê de dia. Alguns bichos que a gente vê paradinho, a gente vai ver mais ativo, uma estrela do mar, um caranguejo. Vamos aí pra essa aventura.
Logo surgem caranguejos.
E ficam todos entocados e à noite eles estão ali caçando.
Caçando e namorando. A aranha do mar também procura comida. O baiacu prova alguns petiscos, enquanto o caranguejo aprova o jantar. Os falsos voadores bailam nas profundezas. Como são bonitos! Olha só o que encontramos. O peixe-papagaio tirando uma soneca. Que cena mais curiosa. Curioso também é o pepino do mar.
Essa é uma espécie que está ameaçada devido a um contrabando ilegal para a Ásia.
A magia da noite quase ilude. Quem chamaria o coral-sol de invasor? Nessa escuridão, o que será que ele procura? Nós encontramos luzes cintilantes, vida que parece de outro planeta. Lá em cima, estrelas cadentes riscam o céu. Aqui a natureza surpreende. No filme Lagoa Azul, a atriz Brooke Shields toma banho em águas brilhantes. Com a ajuda generosa da computação gráfica, é claro. Mas o fenômeno existe mesmo. E só dá pra ver com uma câmera especial.
Agora eu vou entrar na água pra vocês verem o que acontece com essa luz no nosso corpo.
De repente surge o azul. São micro-organismos, chamados plânctons bioluminescentes. Mistérios da meia-noite. Queremos mais montanha acima.
Agora é muito escuro. Muito escuro aqui, é um breu total. Lanterna aqui é fundamental. Porque a gente está bem no meio da mata.
São quase 6 quilômetros até o Pico do Papagaio, o segundo ponto mais alto da Ilha Grande. A caranguejeira assusta. O veneno não mata, mas a picada é dolorida. E os pelos podem causar irritação na pele.
Olha, a gente deve ter caído há pouco tempo. 3 da manhã agora. A gente fez várias paradas. E estamos seguindo, quase chegando no topo.
Já passamos dos 900 metros de altitude.
Chegamos, gente. Ponto mais alto aqui do Pico do Papagaio.
Encontramos turistas esperando. O show aqui tem hora marcada.
esse nascer do sol sob medida, né? Não...
Sim, são infinitas cores, sabe? Cada uma de um jeito. É apaixonante, né?
Valeu a pena. 4 horas de caminhada, 965 metros de altitude. A ilha aos nossos pés. E o que mais essa ilha nos ensina? Essa fazenda marinha é um exemplo para o país e para o mundo. O dono é o Kazu, brasileiro de origem japonesa. Aprendeu a maricultura na terra dos antepassados.
Se comparado, sei lá, ao Japão, a gente deve estar atrasado em uns 90 anos.
Ele quer mudar isso. Aqui cultiva vieiras, primas das ostras e nativas da Ilha Grande.
Ela é um produto muito bacana, né, para gastronomia.
Nos tanques enormes, cria o bijupirá, nome indígena, e quer dizer peixe bom.
É um peixe que a gente chama de cosmopolita, que tem quase no mundo inteiro.
Agora esse aqui, a gente está chegando no tanque dos reprodutores, que são os maiores peixes aqui da fazenda. Olha só que lindos. Ó, chegando aqui pertinho. Dá vontade de mergulhar, né? É isso que a gente vai fazer agora.
O jeitão de nadar lembra os tubarões.
No Nordeste, eles tratam ele como cação de escama. Pela cor e pela natação, pensa que é um cação. Um bijupirá facilmente chega a 3, 4 quilos em um ano.
Aqui na fazenda mistura duas coisas que eu gosto muito, que é peixe marinho e vieira. Aí eu acabei vindo pra cá.
A menina da Ilha do Mel, no Paraná, achou o emprego dos sonhos.
A gente deve estar contando com uns 8 mil peixes na fazenda e umas 400 mil vieiras.
A capacidade e a velocidade de produção chamaram a atenção da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação.
A gente vem recebendo visitas com orientação técnica e eles até aportaram recurso para a gente fazer um projeto de escola de maricultura. Até 2050, segundo estudos, a gente vai ter que praticamente dobrar a produção de alimentos para atender a população mundial, que está crescendo muito rápido. Eles têm tentado fomentar a produção de alimentos no mar, proteínas de boa qualidade.
Num espaço de 7 mil metros cúbicos, a fazenda produz 11 toneladas de alimentos por ano.
Você está trabalhando com ambiente de 3 dimensões. Né? A gente tem a superfície, que é onde estão os tanques flutuadores. Você tem a coluna d'água e tem o fundo.
O fundo é um mundo à parte. As vieiras ficam nessas gaiolas que lembram as lanternas japonesas. Passam 1 ano e meio aqui, até chegarem a 8 centímetros, o tamanho comercial. Enquanto isso, lá na cozinha, Dona Hiroko, esposa do Kazu, preparava delícias.
Que é a mesa mais bonita que eu já vi na minha vida.
Ceviche de bijupirá, essa vieira gratinada, tem um risoto de vieira também, de bijupirá, com crosta de gergelim.
Sabor de conhecimento, de aprendizado.
Nesses últimos 20 anos, a UERJ aqui na Ilha Grande vem conseguindo compreender uma parte do funcionamento da natureza.
Então a Ilha Grande já deu frutos tão incríveis nesse sentido, que é muito compensador para a gente sente isso aqui como a nossa casa.
É justamente nesse momento de crise que você tem que estimular a ciência, a tecnologia, a educação, porque é isso que vai fazer a diferença no futuro.
E essa é a imagem que eu quero guardar da Ilha Grande. Nós somos a primeira equipe de TV aqui nessa rampa e vamos ver o visual daqui de cima.
Uma boa noite e até a próxima sexta.
Rádio Dross.
Apresiona-nos em seu coração.